Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria celebrar a Páscoa com vocês. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Quero desejar a todos e a cada um que o Senhor ressuscitado venha para trazer a vida verdadeira a cada um nesta Santa Páscoa de 2018. Vamos então, nesse nosso programa Testemunho de Fé, refletir a respeito desse grande mistério extraordinário da ressurreição do Senhor e o Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo, um domingo santíssimo, aquele que é o centro do ano litúrgico, o domingo da Páscoa. O Evangelho que é proposto é de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Trata-se do Evangelho em que Maria Madalena vai ao túmulo, enquanto ainda estava escuro, vê que a pedra foi retirada, dá notícia aos discípulos e Pedro e João saem correndo na direção do túmulo vazio. Lá encontram as coisas como Maria Madalena tinha testemunhado, veem o sudário disposto de uma maneira que os leva a crer e então o Evangelho, sem que Jesus tenha aparecido, conclui dizendo assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, é um Evangelho que nos leva até a fé da ressurreição. Então, dentro deste quadro do Evangelho, um Evangelho que inicia ainda escuro, ainda nas trevas, ainda sem luz, e termina nos conduzindo até a fé, nós vemos que a corrida dos dois discípulos, Pedro e João, são para nós uma verdadeira inspiração, para nós entendermos o que, é que significa este correr na manhã de Páscoa na direção do túmulo de Jesus. Nós temos na segunda leitura uma expressão de São Paulo que diz exatamente este esforço de correr na direção do Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Então, aspirai às coisas do alto, às coisas celestes, Esta aspiração, esta busca das coisas celestes que está aqui simbolizada nesta corrida, Corrida da manhã de Páscoa de São Pedro e São João. Para a gente aplicar um pouco isso à nossa vida de forma ainda mais concreta, eu gostaria de partilhar com vocês um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, em que São Paulo fala exatamente dessa realidade que nós acabamos de viver, vivendo aí o tríduo pascal, a morte e a ressurreição de Jesus. Como é que nós aplicamos isso à nossa vida? Vamos ver o próprio apóstolo São Paulo que aplica isso, dizendo assim, capítulo 3 de Filipenses, versículo 10. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Vejam que trecho extraordinário e como ele ilumina a nossa vivência desses últimos dias. Ele diz assim: é assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição. Nós estamos aqui celebrando a Páscoa. Com a nossa fé, crendo na ressurreição de Jesus, nós recebemos uma força, porque nos recorda São Paulo, na carta aos Romanos, que o Evangelho é uma força de Deus, uma dynamis para aquele que crê. Então, eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição. No ato de fé, nós todos recebemos essa força da ressurreição. E essa força opera o que em nós? Realiza o que na nossa vida? Nos torna semelhantes a Ele na sua morte. Ou seja, nós precisamos aqui, na fé que nós estamos vivendo e celebrando neste tríduo pascal, nós precisamos nos colocar verdadeiramente em atitude de transformação, mudança de vida, em que algo deve morrer dentro de nós. Nós temos que deixar algo para trás, para nos lançarmos com esta força da fé na direção de uma vida nova. Então aqui, a comparação que São Paulo usa para fazer a gente entender o que é isso, é uma comparação dos corredores nos estádios olímpicos, né? Quando um atleta está correndo, ele se lança. Né? Temos aquelas imagens daqueles atletas que estão quase vencendo a corrida e, para garantir a vitória, eles se jogam, eles mergulham, né? Mergulham na direção da meta final, do escopo, que é a palavra grega que é usada por São Paulo, a meta. Então, essa pessoa se lança, né? Esse se lançar é exatamente o verbo usado por São Paulo. São Paulo, ele de fato, né, vê o quanto nós precisamos nos lançar na direção do Cristo. O verbo que ele usa, né, é o verbo epectenômenos. Que verbo é este? Veja, em grego, no original, ecteino quer dizer me estender, me esticar, né? Aqui, epecteino quer dizer eu me lanço, me estico, aquele último esforço em que eu me lanço como que mergulhando mesmo, né? Dando aquele mergulho final em que eu vou alcançar a meta. Esse é o Cristo que nós precisamos alcançar. Nós já fomos alcançados por Ele. Ele já foi, já veio a nós, já nos alcançou através da sua vitória na cruz e da sua ressurreição. Agora nós precisamos alcançá-lo. Né? Para alcançá-lo, nós precisamos deixar o que está para trás. Então veja concretamente na sua vida, o que é que você precisa fazer para viver esta Páscoa, esta passagem, de tal forma que a celebração da Páscoa do Senhor seja para você verdadeiramente uma vida nova. Uma passagem de uma vida antiga, a vida do pecado, da morte, do egoísmo, da escravidão do demônio, da escravidão do faraó, para a vida nova da liberdade dos que amam e amam de verdade. Para acontecer esta passagem, a iniciativa número um é sempre de Deus. Jesus veio, Ele veio ao nosso encontro, Ele se encarnou, Ele morreu por nós, Ele derramou o seu sangue na cruz, ressuscitou e agora ressuscitado, Ele nos manda a sua força. Fomos alcançados pelo Cristo. E agora esta força que vem da fé, da certeza de que nós somos amados por Jesus, ela nos dá esta dinamis, essa dinâmica, essa capacidade de deixar para trás as coisas que nós estamos apegados. Tantas conversões atestam que é assim mesmo que acontece. Você veja, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ele pensava em adotar uma vida nova, ele narra no livro das Confissões que os seus pecados ficavam como que se lamentando num diálogo, numa lamúria, não é? As paixões, os pecados desordenados iam dizendo para ele: mas você vai se despedir de nós? Como você vai viver sem nós? Mas agora não, agora você não tem força. Como você vai viver sem mim? Então, os pecados iam dialogando com Agostinho e ele não tinha força. Ele não tinha força até que finalmente ele foi alcançado pelo Cristo. Alcançado pela palavra de Deus que o convidava a deixar as obras das trevas. Então, meus queridos, vamos aqui nos deixar alcançar por Jesus e imitar São Pedro e São João na manhã de Páscoa e correr mesmo ao seu encontro. Já fomos alcançados por Jesus, agora precisamos alcançá-lo. O ressuscitado já nos tocou. Agora precisamos nós deixar o que está para trás e nos jogar. Epecteino, joga, te lança, mergulha, vai! Neste esforço de alcançar o Cristo, São Paulo é muito claro na sua carta aos Filipenses, quando ele diz: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Então existe um esquecimento. Se você fica olhando para trás, você vira estátua de sal, você fica como a mulher de Ló. Deus quer te salvar. Esquece a cidade que está pegando fogo, esquece o mundo que está se destruindo nos seus pecados, esquece essa Sodoma e Gomorra que nos seus pecados só vive a destruição e a morte. Vai, olha para o alto. Segue em frente, não olhe para trás. Quantas pessoas não mudam de vida e não se convertem, não se deixam mesmo tocar pela força do Cristo ressuscitado, exatamente porque, apegadas, vivem uma memória carnal. Só ficam lembrando dos pecados passados e tendo saudade deles, quando na verdade nós precisamos nos lembrar da verdade da fé e do que Deus fez por nós. Aqui gostaria de ser bem concreto, ensinando um pouco você a se observar. Veja, todos nós, seres humanos, nós temos duas memórias. Uma memória é a nossa memória animal, é a memória do cérebro. O que é que o nosso cérebro se recorda? Ele se recorda daquilo que os animais se recordam. Imagens, sensações, sensações prazerosas ou sensações dolorosas, preocupações, ansiedades, tudo isso o animal se recorda. Mas se você se deixar levar por esta memória, que é aquilo que nós poderíamos chamar a memória do passado, não é? Você vai ser arrastado o tempo todo como um animal pela coleira. Quantas pessoas não conseguem rezar exatamente por isto? Você se coloca em oração e a única memória que está ativa é a memória animal, aí você se lembra. Quando você vai rezar, pode se lembrar de coisas boas e importantes, como, por exemplo, que você tem que ligar para sua mãe, ou que você tem que fazer um gesto de carinho para sua esposa, mas está desconcentrando da oração. Ou então você se lembra de outras coisas mais banais, a conta que você tem que pagar, o telefonema que você tem que retornar, seus problemas de saúde, ou coisas até más, negativas, como pecados do passado, tentações, distrações pecaminosas mesmo. Mas tudo isso é memória animal. E aquilo tudo fica pululando dentro de você, tudo aquilo lá fica fervilhando dentro de você. E embora o Cristo já tenha alcançado você, você não o alcança, porque você não deixa tudo isso para trás. Nós precisamos ter uma memória do alto. É a segunda memória que nós temos. Nós não temos somente a memória carnal do cérebro. Nós temos uma memória da alma. Mas a memória da alma, ela não lembra sensações. Ela lembra verdades. Ela lembra aquilo que o animal não é capaz de enxergar. O animal não é capaz de enxergar que o Cristo morreu por ele. Se o animal olhasse para a cruz de Cristo, a única coisa que ele veria é um quase cadáver, um homem a ponto de morrer, ou até morto. Mas não seria capaz de encontrar, escondido debaixo do véu de carne, a verdade do amor. Mas se você se deixa alcançar pela verdade de Cristo, você vai ver que isso te dá uma força. Por quê? Porque a verdade de Cristo crava os seus pés no chão e, ao invés de ficar sendo arrastado de um lado para o outro pelas ilusões, você termina verdadeiramente encontrando a verdade real, que só Ele importa, só o Cristo importa. E você então irá correr. Você dirá, você fará como o Salmo, você começará a dar passos de gigante, deixando, esquecendo essa memória carnal. Você vai se lançar na memória das verdades de Cristo, na verdade do ressuscitado, do quanto Ele amou você, se entregou, morreu por você e hoje, vivo, no poder de sua ressurreição, quer tocar o mais profundo da sua alma para dar a você a força de deixar a vida de pecado. O Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Por isso, São Paulo diz: eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos. Você precisa se unir aos sofrimentos de Cristo e dizer: Jesus, vós morrestes na cruz por mim, meu Senhor, eu quero morrer por vós. Dai-me, Senhor, a força, arrancai-me do meu egoísmo, fazei-me esquecer as coisas do passado e que eu me lance nos vossos braços, nos braços de vossa verdade, que ilumina meus passos e conduz a minha vida. Esta é a mensagem que eu gostaria de colocar para vocês neste domingo de Páscoa, tomando como ponto de partida exatamente esta corrida de Pedro e de João, para ver que Cristo ressuscitado pede, como diz a carta aos Colossenses na primeira leitura: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Pois vós morrestes Sim, vejam, nós morremos, nós nos unimos, como diz São Paulo aos Filipenses, a comunhão com os sofrimentos de Cristo, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Veja só, vós morrestes. Nós precisamos morrer, gente. Precisamos morrer para essa vida velha. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele revestidos de glória. Veja, na verdade, a nossa identidade mais profunda, a nossa verdade, a verdade a nosso respeito, nós não somos capazes de enxergá-la com um olhar animal. Nossa vida está escondida mesmo. Nossa vida verdadeira, nós perdemos a vida velha com a morte do batismo. Nossa vida verdadeira agora é a vida de Cristo, escondida com Cristo em Deus. Ou seja, todos nós deveríamos poder dizer com São Paulo, eu vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Essa é a vida nova, a vida verdadeira que nós celebramos na Páscoa. Por isso, meus irmãos, o Cristo ressuscitado, celebrar a Páscoa, é muito mais do que simplesmente a gente abraçar uma fé teórica. E chegar a dizer, ah, sim, eu acredito que Jesus ressuscitou. Como você, sei lá, acredita no que nos contam a respeito dos anéis de Saturno, entende? Do tamanho do planeta Júpiter, sei lá que coisa. Ou seja, são coisas que eu nunca vi, eu nunca olhei um telescópio e nunca vi Saturno. Eu acredito que me dizem que aquilo lá é verdade, que aquele negócio lá tem anéis, né? É um planeta que tem anéis ao redor. Mas essa fé é uma fé teórica, que não muda nada. Quando a gente, na Páscoa, diz, eu creio na ressurreição de Jesus, o que nós estamos querendo celebrar na solenidade pascal é realmente o fato de que nós, ao crermos na ressurreição de Cristo, somos alcançados por Ele. O Cristo vivo em nós. Então, eu suponho que você se confessou para a Páscoa, que você está em estado de graça. Então, vamos lá. Reze, renove sua fé. Em cada comunhão que você recebe seja mais fervorosa do que a outra. E então, você vai cada vez mais experimentar a força de Deus que vem do Cristo ressuscitado. Agora, se você não pôde confessar, porque você ainda não se decidiu por largar verdadeiramente a sua vida velha, deixar as coisas da terra e aspirar as coisas do alto, então, saiba de uma coisa, meu irmão, Ele está alcançando você agora, através dessa pregação, através dessas minhas palavras. Ele, ressuscitado, está incomodando você e dizendo, volta para casa. Vamos, força, coragem. Você tem esta força, ela está aí dentro, é a força do Cristo, é a força do ressuscitado. Se una à morte dele, queira morrer para o pecado, para viver uma vida nova com Deus. Se erga, procure um sacerdote, vá se confessar. E se você ainda não é batizado, procure o batismo. Vá à paróquia, procure a graça batismal. É Páscoa, é passagem, é vida nova. O ressuscitado nos alcançou. Vamos agora, deixando o que está para trás, nos lançarmos para alcançá-lo. Feliz e Santa Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.